Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando com o Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima 90.5 FM. Neste começo de tarde de sábado, hoje dia 8 de julho de 2023, convidando você para que fique conosco a partir de agora, muitos destaques e informações relacionados à preservação do meio ambiente, à preservação do nosso planeta. Pense Verde vem chegando por aqui num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos lá então para começar o nosso Pense de Verde de hoje. A gente vai contar para você que o mês de junho foi um dos mais quentes da história e isso traz diversas preocupações. O mundo registrou o mês de junho mais quente da história em 2023. E o resultado é consequência do aumento da temperatura nos oceanos, uma série de mudanças climáticas e também o retorno do fenômeno El Niño. Quem vai explicar mais pra gente sobre esta situação é o Igor Pereira, que traz a reportagem explicando por que o mês de junho foi o mais quente da história.
O Observatório de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia registrou que o último mês de junho foi o mais quente já registrado no mundo. As temperaturas recordes foram registradas no noroeste da Europa, partes do Canadá, Estados Unidos, México e Ásia. O professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná, Wilson Roseguini, explica os motivos para esse aumento de temperatura.
Principalmente o aumento registrado na temperatura dos oceanos. Os oceanos aumentaram bastante a temperatura nos últimos meses, em parte em resposta ao aquecimento ocasionado pelo El Niño que está se formando no Pacífico, né? A gente tem que considerar que 70% da superfície do nosso planeta é formada por oceanos, e desses oceanos, o Pacífico é o maior de todos. Então o Oceano Pacífico ele acaba tendo uma grande influência no clima global. Se a temperatura do Pacífico ela aumenta, consequentemente, a temperatura global acaba aumentando um pouquinho também.
Esses extremos climáticos podem trazer frio e calor fora do normal e, além disso, causam danos na agricultura, como explica o professor.
Dependendo das culturas, elas são muito frágeis às mudanças bruscas de temperatura, seja para o calor ou para o frio. Esses extremos climáticos, eles tanto vão interferir na temperatura quanto nas chuvas. Da mesma forma que a gente tem esses extremos ocorrendo em temperatura, eles também vão ocorrer nas chuvas, no sentido de que você pode ter muita chuva acontecendo em um intervalo curto de tempo e depois um longo período também sem chuva alguma. Essas alternâncias de extremos entre muita chuva, muita seca ou muito calor, depois muito frio, são característicos da mudança climática.
Ainda segundo o especialista, as ondas de calor podem ser registradas novamente devido ao aquecimento dos oceanos e às mudanças climáticas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Se temos problemas com o aquecimento global, também já estão sendo buscadas soluções. Os Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo, estão estudando medidas para bloquear a incidência de raios solares, tendo como objetivo, claro, a redução da temperatura global, que vem batendo recordes históricos, especialmente nos últimos dias. Nessa semana, o Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca lançou um documento em resposta ao Congresso norte-americano relacionada à modificação da radiação solar, também conhecida como geoengenharia solar. No documento são colocados os termos atuais de elevação das temperaturas causadas pela ação humana, um detalhamento das mudanças climáticas e apontam que reduzir a incidência de raios solares pode ser colocado como uma ação necessária. Entre as formas sugeridas estão a inserção de objetos, tanto no solo quanto em elevadas altitudes, que possam ter a capacidade de refletir essa radicação. Outra sugestão é o clareamento de nuvens, fazendo com que elas passem a rebater e não absorver os raios de sol. Outras ações detalhadas no estudo estão sujeitos aí à injeção de aerossol estratosférico e métodos baseados no espaço. A União Europeia também está analisando esse assunto. Os países do bloco estudam as implicações de segurança para intervenções de grande escala, como desviar os raios solares com o objetivo de combater o aquecimento global e as consequentes mudanças climáticas. Seguimos por aqui com Pense Verde, trazendo para você mais destaques e informações. Enquanto em nível mundial são buscadas soluções para os problemas globais relacionados ao meio ambiente, nós também estamos fazendo a nossa parte. Nesta semana aconteceu a mostra científica da Escola Padre Pacífico e o nosso colega Rafael Vargas esteve por lá identificando diversos trabalhos relacionados à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente. Ele nos conta agora o que aconteceu por lá.
Boa tarde, Fábia. Boa tarde a todos os ouvintes do Pense Verde. Nesta semana, a Escola Padre Pacífico realizou a segunda etapa da Mostra Científica sobre Sustentabilidade. O evento aconteceu na terça-feira, no Salão de Atos da escola, e reuniu a apresentação de trabalhos de turmas do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Eu estive por lá e pude conhecer de perto um pouco sobre o trabalho que cada série desenvolveu, e eu posso afirmar, hein, que teve muita coisa bacana. Para que os nossos ouvintes entendam, essa mostra que aconteceu nessa semana na Escola Padre Pacífico também foi realizada por outras escolas da Rede Pública Estadual de abrangência da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Trata-se neste momento de uma fase em nível de escola, onde são selecionados trabalhos em diferentes níveis para a etapa regional, que acontece agora em julho. Uma primeira fase da mostra da escola aconteceu em junho, com alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, onde foi selecionado para a mostra regional o trabalho Sustentabilidade do Planeta, gerada pela reciclagem, onde alunos do quarto ano realizaram uma pesquisa sobre a região do país que mais pratica a reciclagem. Eles montaram um mapa do Brasil com tampinhas de garrafa PET e na sua apresentação eles constataram que a região norte do país é a que mais tem condições de sustentabilidade e que muito se dá por ser a região amazônica. Mas falando novamente sobre a segunda etapa que aconteceu nessa semana, eu conversei com alguns alunos e professores sobre os projetos apresentados. Dentre eles, uma iniciativa do primeiro ano do ensino médio sobre as placas solares, e quem explica pra gente é o aluno Ariel Carvalho.
Bom, o trabalho foi realizado pelas quatro turmas do primeiro ano, sendo realizada uma manta térmica, um aquecedor de água solar e também uma placa solar. A placa solar, ela tem a importância de que ela vai reduzir os usos da energia das hidrelétricas. Ela vai puxar a energia do sol, sendo assim não é tão necessário o uso das energias por hidrelétricas e também ajudar o meio ambiente.
Como Ariel destacou, entre as ações desenvolvidas pelos primeiros anos estava também o projeto de mantas térmicas. Identificado como generosidade aquecedora, o projeto foi selecionado para a mostra regional. A aluna Débora Valim destaca qual o objetivo do projeto.
A manta térmica é do material da caixa de leite, porque a caixa de leite longa-vida ela tem uma proteção térmica que impede que o alimento fique exposto, né? Serve para proteger o alimento. Porém, essa manta térmica ela não contribui nada para o meio ambiente, ela é difícil de se dissolver. Por isso que a gente optou por essa proteção térmica para tapar as frestas das casas, das pessoas que têm problemas com infraestrutura, que possibilita a entrada do frio e do vento. Então a gente tem esse planejamento de tampar as casas, né, dessas pessoas. Esse é o nosso projeto. E também tem como fazer uma manta para moradores de rua, para ajudar eles a se aquecerem nas noites de inverno.
Outro trabalho de destaque e que foi convidado especial para a etapa regional é o Empreendedor Sustentável, dos terceiros anos do ensino médio. Nesse projeto, os alunos produziram sabões e sabonetes ecológicos. É o que explica o Vinícius Medeiros, que é aluno do terceirão.
O sabão ecológico a gente utilizou recursos orgânicos, cascas de legumes e vegetais. E no sabonete a gente utilizou a embalagem ecológica de papelão reutilizado. A importância disso a gente pensou em desenvolver o empreendedorismo, né? Que é importante pra gente reutilizar os materiais orgânicos, né? Que seriam as cascas. Uma visão que a gente tem é que a gente quer expandir o negócio do sabão e do sabonete pra fora. Inclusive todo o material doado foi dado pelo comércio local de Vacaria mesmo. As lojas doaram dinheiro e material pra gente estar bancando. Alguns ficaram com sabão, outros com sabonete e alguns com a embalagem. Então a gente dividiu o trabalho para que não ficasse pesado para ninguém e todo mundo desse conta.
No nível das séries finais do ensino fundamental, foi selecionado o projeto Frutas Veng, Sustentabilidade em Casca, dos sextos anos do ensino fundamental. Quem orientou a ação foi a professora Alexandra Silva Silveira, que nos explica que os alunos fizeram sucos com cascas de frutas sem a adição de açúcar e também a fruta em si.
Os alunos escolheram fazer sobre frutas e sucos com cascas de frutas para diminuir o acúmulo de lixo orgânico e daí fazer a reutilização das cascas junto com sucos e outras maneiras de reutilizar para não ter muito acúmulo de lixo orgânico, né? A gente trabalha isso no sexto ano. Sendo fundamental e médio, a gente trabalha tudo isso, né? Mas o sexto ano ficou com essa parte daí das frutas.
A mostra regional sobre meio ambiente acontece no próximo dia 13 de julho, no campus da UCS aqui em Vacaria. Serão expostos projetos de alunos de 29 escolas dos municípios de abrangência da 23ª CRE. São essas informações deste sábado, Fábia. Volto contigo. Até mais.
Obrigada ao Rafael Vargas, trazendo informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nós já falamos para você sobre o aquecimento global e também uma das causas de todo esse aquecimento e as preocupações é o fenômeno El Niño, que neste ano de 2023 está sendo denominado de Super El Niño, devido às grandes ações climáticas, né? As grandes intervenções climáticas que ele vem trazendo para todo o mundo. Bom, os países precisam se preparar para o calor extremo que vem sendo indicado aí por conta deste fenômeno. É a reportagem que a gente confere agora.
Pela primeira vez em 7 anos, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, identificou indícios do surgimento do fenômeno El Niño. O evento climático cria condições para aumento de temperatura e instabilidade no clima. O chefe do Serviço Regional de Previsão Climática da OMM, Wilfred Mokia, disse que o Caribe, a América Central e a região norte da América do Sul estão entre os que serão mais afetados. O El Niño surge em intervalos de 2 a 7 anos e dura de 9 meses a 1 ano. A mais recente atualização da OMM prevê que este episódio tem 90% de probabilidade de continuar na segunda metade de 2023. De acordo com o secretário-geral da OMM, Terry Talas, o início do El Niño aumentará muito a probabilidade de o mundo bater recordes de temperatura. A previsão é de calor extremo em várias partes do mundo e nos oceanos. Em maio, a OMM já havia indicado que há 98% de chance de que pelo menos um dos próximos 5 anos e o período de 5 anos como um todo seja o mais quente já registrado. Isso significa que o recorde atingido em 2016, quando houve um El Niño excepcionalmente forte, seria superado. Talas enfatizou que a declaração de um El Niño pela OMM é o sinal para que os governos de todo o mundo mobilizem os preparativos para limitar os impactos na saúde, nos ecossistemas e nas economias.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Obrigada ao Felipe, trazendo para a gente informações aqui no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Após 4 anos de secas, o Pantanal voltou a ter cheias. Vamos conferir a reportagem?
Após 4 anos de seca, o Pantanal voltou a ficar alagado. Foram 4 anos de estiagem extrema, com temperaturas altas, queimadas, solo árido, sede e muitas perdas. As cheias trazem novamente a vida da fauna e da flora, mas também gera prejuízos e mortes de alguns animais. Para o biólogo André Luiz Siqueira, diretor-geral da ECOA, o Pantanal precisa de um ciclo de inundações para sobreviver. O biólogo lembra que todo mundo que está dentro da planície e depende diretamente dos recursos, precisam desta inundação.
Com a água vem a reprodução e abundância do pescado. Por que o pescado é importante? É a segunda atividade que mais gera emprego e renda no Pantanal, ou pelo menos uma das maiores atividades geradoras de emprego e renda. E a redução significativa dos incêndios que, infelizmente, assolam o Pantanal já há muitas décadas. Temos um hábito dentro da pecuária de se colocar o fogo como uma ferramenta de renovação de pastagem dentro da planície. A gente tem um dos maiores rebanhos brasileiros e, com isso, esse fogo acaba se tornando incêndios sucessivamente, né? E todos os anos a gente tem um período crítico, que é esse período de estiagem, porém, ele é mais ou menos agravado de acordo com a água, com os lençóis freáticos que estão altos por conta do pulso de inundação ou porque tem muita água no campo, de acordo com os hectares que são inundados pelo Rio Paraguai, seu principal tributário da bacia, e seus afluentes.
A América do Sul vive uma crise hídrica há mais de 14 anos. Essa crise faz com que as principais bacias que abastecem as cidades fiquem prejudicadas. Além disso, o desmatamento também afeta o Pantanal, principalmente no Brasil, como explica o biólogo André Luiz Siqueira.
Ao mesmo tempo que agora a gente tem um processo de cheias intenso, né, nós também temos uma preocupação em relação aos incêndios, porque ele não acabou. Apesar de que o campo está úmido e tudo, se cresceu muita biomassa. Então, um alerta para todos aqueles que acompanham, né, a maior tragédia que foi ambiental do Pantanal, que foi de 2020, 2019, 2020, a gente ainda está em alerta, mas que agora a condição seja muito melhor que nos últimos 4 anos, porque a crise hídrica na América do Sul ainda não acabou e o crescimento da biomassa pela água que vem agora, obviamente, provoca uma condição de incêndios para os outros anos também maiores, como aconteceu em 19 e 20. Então, o alerta é eterno.
Um problema que chega com a água é a morte de alguns peixes por conta da decomposição da vegetação, que acaba gerando gás carbônico e diminuindo a quantidade de oxigênio na água. Esse processo, porém, é considerado normal para o biólogo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Ferri.
Obrigada ao Rafael Ferri, trazendo para a gente informações. E assim nós vamos encerrando o Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A você que nos acompanhou, um ótimo final de semana, de paz e bem, e até o próximo sábado.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.